Cavaleiros do Mal.
Um programa em que, entre outras coisas, vai falar também da verdade.
Nós fomos cobaias neste modelo que deu um resultado absolutamente catastrófico.
Mas é o que é. Nós podemos lamentar muito o país em que vivemos, mas é o que temos.
Belíssima prenda.
Vai cair o piano em cima dos contribuintes à mesma.
Parece que Bruxelas quer que Portugal e Espanha deem as mãos.
Que os nossos hermanos que fiquem com três olhos.
São imagens duras.
Isto é uma questão de segurança nacional.
Eu achei que era um programa humorístico.
Tá bem.
Mas não, quer dizer, é incrível.
Passou uma semana desde da última vez que conversámos. Quem nos ouve sabe disso. Apetecia-me imenso, porque entretanto já temos um governo, já temos um Presidente da Assembleia da República, que na altura estava... Aquilo foi gravado mesmo no dia da telenovela
ainda
parlamentar.
Ainda nem sequer sabíamos que ele tinha sido chumbado.
Exatamente.
Foi chumbado durante o programa.
Verdade.
Saímos daqui, eu fui lá para baixo e fui deparar-me com aquilo, e esta sentou-se cá fora porque ia trabalhar.
Esta pessoa que está aqui ao teu lado, Daniel.
Esta pessoa, Daniel... Sentou-se ao meu lado, pôs-se no outro lado do vidro, onde eu estava a comentar, e como aconteceu aquilo, um dos diretores da SIC começa anda para dentro.
E foi para dentro.
Eu sei, eu vi. Depois juntaste, eu vi.
Portanto, por causa de ti, por causa de estar aqui para falar no teu podcast, de repente estava no estúdio da SIC a comentar.
Eu acabei por ver em casa
então,
também.
De nada.
Obrigado.
Não, bom, mas apetecia-me imenso falar sobre essas coisas, mas esta nossa segunda parte da conversa vai ser mais sobre o programa, sobre a estrutura. Por exemplo, o nome Eixo do Mal, eu sei que está ligado a uma expressão do George W. Bush, quando do 11 de setembro, mas a escolha deste... Aurélio, tu não estavas lá na gênese da coisa,
nem eu.
Pedro.
Deixa-me só dizer que eu entrei em 2015, fevereiro de 2015.
Já foi o último.
Foi o que eu disse na introdução, só que tu estavas...
Desculpa.
Não faz mal, estavas
a pensar em coisas aqui do lado.
Daniel, lembras-te porque esta escolha foi já para dar o mote de serem assim um bocadinho disruptivos, do contra?
Aliás, criou alguns problemas porque as pessoas ainda tinham muito viva a memória da noite da má língua.
Certo.
E o mal e o má durante ali um ano ou dois.
E mesmo o grafismo não é assim muito diferente.
Não, era ou seja,
mas... chama-te na altura.
Sim, cartoons e tal.
Aquilo era por causa do Bush e da guerra e, portanto, o Eixo do Mal. Portanto, nós era a cena de nós sermos os mais subversivos.
E não, andámos... se fosse hoje, era fora do sistema.
Era nós fora do sistema. Nós fomos, aquilo, nós andámos ainda durante, eu diria, um ano e tal, a tatear. Ou seja, nós não queríamos ser...
Disseste tipo, tatear.
A tatear. Não andávamos sequer... Nós não queríamos ser...
É a procura de um filme do Tati.
A noite da má língua, não é? Não, ou seja, não era suposto ser um programa humorístico.
Mas sabes que ainda hoje me dizem, adoro ver-vos todos lá na noite da
má língua. Essa confusão ficou. E nem queríamos que fosse um programa documentário normal, habitual.
Ok.
Na realidade, eu acho que só ao fim de... Talvez quando estabilizou
o elenco,
sem o Aurélio ainda.
2009, para aí.
Foi logo, não, antes.
Não, 2008.
Começou em 2008. 2005, não é?
Sim, mas...
Não, vocês faz o primeiro...
Não,
o primeiro ano. Não, o primeiro ano...
Foi no fim de 2004.
O primeiro ano eras tu...
Tu,
Zé Judice, o
Mexia, Ferreira Alves e Pedro
Mexia. Depois, no ano seguinte, saiu o Carlos,
saiu
o Pedro e entrou o Luís Pedro.
Pedro, tu entraste depois.
E eu entrei, portanto, vocês já tiveram dois anos sem mim.
Dois anos sem ti. Como é que
foram anos felizes, mas foram memórias, memórias. O tempo não volta para trás, nada a fazer. Não, o que eu estava a dizer é, eu acho que só ao fim de dois anos é que nós encontramos o registro, e o registro era um programa documentário, por assim dizer, normal, mas... muito menos...
Terá vestido de outra coisa.
Mas muito menos...
formal.
Muito mais informal. Coisa que era muito pouco habitual na altura. Ou seja...
Eu não vou lembrar
já
que foi
é mais
passado
habitual.
Dois anos...
Sim, já de tudo.
Eu não vou lembrar que foram passados dois anos que o programa entrou nos...
Mas era isso que
foi
eu tinha
o Daniel Oliveira que
acabou disse. De dizer.
Não, é porque este programa vive muito da personalidade... exatamente pela sua informalidade.
Uhum.
Depende muito... do perfil, não é só a personalidade, é o perfil que cada um de nós tem.
Certo.
E o programa foi-se adaptando aos perfis vários e, portanto, quando estabilizou os participantes,
ele próprio
estabilizou
formar, informar.
Em cada um de nós conseguiu encontrar o seu registro ali, sem termos sequer que nos imitar uns aos outros, temos registros muito diferentes ali e o programa adaptou-se, tornou-se... Este programa era difícil existir se não fosse exatamente quando eu estou a pôr o moderador aqui fora, até porque o Nuno e o Aurélio tiveram sempre um registro semelhante.
Verdade.
Que é pouco
Interventivo.
Interventivo em termos de perguntas, etc, certo. etc. Pouco interventivo. Porque provavelmente...
Também não resulta muito bem fazer-nos perguntas.
Porque já não resulta muito bem. Porque um
eu não
tenho elemento...
uma rasteira. Ele, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu não tinha feito pergunta nenhuma.
Mas isso é recorrente. Ele diz
Mas é que ele fez quando não tinha pergunta nenhuma.
Sim, exatamente.
Portanto, eu acho que foi isso. Nos primeiros tempos andámos ali a tatear. Tinha a ver com as nossas personalidades. Nós sabíamos que queríamos fazer um programa informal. O programa era mais humorístico no início do que depois se tornou rapidamente.
Okay.
Eu lembro quando o Sócrates ganhou, nós levámos bandeiras do Partido Socialista e tivemos a agitar bandeiras
hoje
do Partido Socialista.
Ou
já não faríamos isso.
Imagino que não.
Não acho, é que não acho que tínhamos ficado mais sérios, não é bem não. isso. Para já,
tudo mudou. O contexto é outro.
É mais por contexto, porque eu acho que faríamos isso sem... Eu faria, seguramente, e o Daniel também acho que faria. Falo menos pela Clara e pelo Luís Pedro.
Mas a Clara fez.
A Clara fez, mas falo menos por eles, porque, enfim, por causa das suas personalidades. Não é qualquer
coisa. Luís Pedro também havia
Eu também estou convencido. Mas e depois também, isto é como tudo na vida, quer dizer, também depende muito dos dias, as pessoas não estão sempre.
E das idades. Então, também passaram anos por nós.
Eu continuo a achar-me.
Como é que foi entrar neste comboio em andamento, Pedro?
Foi...
Já conhecias o Daniel, salvo
eu. E já os conhecia...
Eu conhecia o Daniel,
conheceste a Clara?
Sim.
Deixa-me só fazer isto, que se calhar não
sim, lembro. Sim, lembro.
Tu conheceste a Clara...
No julgamento do Alberto João.
No meu julgamento.
No teu julgamento.
Ou seja, porque eu estava...
Que julgamento?
O Alberto João Jardim pôs-me vários processos.
Ah, foi?
E um deles que me pôs, que foi o que foi mais longe, eu fui julgado na Madeira e o Pedro... que não estava no eixo, era meu
testemunha.
Tiveste
que ir à Madeira? Ou foi à distância?
Tive que ir à Madeira. Mas eles não tiveram. As testemunhas não tiveram que ir à Madeira, portanto fizeram os depoimentos de Lisboa em videoconferência e estavam juntos. Portanto, estava o Nuno, a Clara...
O Nuno Artur Silva,
a Clara Ferreira Alves
e o Pedro Marcos
Lopes. E o Pedro Marcos Lopes eram meus testemunhas naquele caso e o Pedro acho que conheceu a Clara nesse julgamento.
Eu tenho, ainda hoje, já sou um indivíduo a entrar, ainda hoje me espanta... O pouco nervoso que eu fico a fazer televisão. Ainda hoje eu fico muito mais tenso na rádio, por exemplo.
É sério?
Muito mais tenso na rádio.
Eu não posso olhar para as notas à vontade.
Do que na televisão. E é estranho, mas é assim. Quer dizer,
mas encontras explicação para isso?
Quer dizer, tenho várias. Primeiro porque acho que sou expressivo, sou gordo... mexo as mãos, tenho mais adereços, tenho mais acessórios para transmitir a minha informação do que tenho na rádio, por exemplo. Okay. Depende muito mais, isto era a deixa para o Daniel dizer, pois tens que dizer as mensagens e depois mas esqueça de fazer essa piada, mas era como se fizesse. E por outra coisa que também encontro outra explicação, eu sou um ator de teatro frustrado. O que eu queria ser quando fosse grande era ator de teatro.
Quando vocês se livraram já.
Concretamente, eu queria ser.
Mas também temos lá coisas boas.
Sim, sim, sim. Eu queria ser ator de teatro e cantor. Eram as duas coisas que eu queria ser. Tanto. Ainda hoje, hoje é o que eu gosto de fazer.
Sempre
quando
pode.
Me convidam para estar 30 segundos para entrar num filme, eu fico doido. É a melhor coisa que me podem dar. Ou quando me convidam para cantar, anda cá cantar uma cançãozinha.
Está um bocadinho explicado isso à vontade com as câmaras.
Não, pode ser que venha. Não, mas eu nunca fiz nada.
Certo, mas há uma componente. Há uma componente ainda que ínfima de espetáculo num estúdio de televisão.
Sim,
mesmo que seja um programa de debate.
E eu
acho, tão ínfima quanto isso.
Eu ainda a semana passada, ontem estava a fazer estava a fazer comentário político e eu estava a sentir, estava particularmente bem disposto à vontade. E disse, eu de facto gosto mesmo de fazer isto. Portanto, a minha entrada... Voltando à tua pergunta, a entrada no eixo é, primeiro, gostava, conhecia o Daniel, que é um indivíduo, porque isto é inacreditável, mas de que eu gosto, é quase...
Não, o que é inacreditável
sou eu a única pessoa, provavelmente, que...
É o amor recíproco.
Que gosta deste egocêntrico furioso. Não é?
Mas gostava. Eu gosto de ser de mim,
e já gostava, sim, sim, não. E já gostava na altura. O Luís Pedro não conhecia, mas foi uma pessoa com que eu ganhei rapidamente alguma empatia. Desde o momento em que ele me disse: eu não quero ser amigo de ninguém neste programa. E eu percebi que podíamos ser amigos. Né? Ele disse mesmo isso.
Mas
e
a Clara muito
depois foi
entrando.
E portanto, custou-me menos do que eu pensava. Agora, O que me custou foi lidar com o facto de que as pessoas te conheciam na rua. Isso, okay. Mas isso também passou rapidamente, até porque é grande parte daquilo que eu gosto. Okay. Pelo que eu gosto. Eu não sou mentiroso, sou muito mentiroso. Mas nessa parte não sou. Eu gosto muito da parte do reconhecimento. Gosto.
O retorno me conhecem. Fazes?
Okay. Não, é só o retorno.
Não, gosto mesmo de ser famoso.
Não, gosto mesmo de ser, gosto. Não, é verdade. É verdade. Eu digo muitas vezes, há uma conversa, não interessa porque não tenho. Daniel muitas vezes diz, temos conversas, diz, não quer ser, e não sei o quê, não sei o que mais. E eu disse, eu também há alturas em que estou farto de fazer isto, não sei o quê, mas gostava-me muito deixar de que as pessoas me abordassem.
Eu adorava ter um avatar a fazer isto por mim.
Eu percebo. Eu
adorava.
Aurélio, tu também entraste com o Comboio em Andamento. Tu eras,
há muito andamento.
Eras espectador do programa?
Eu era, aliás, isso é muito engraçado, porque no dia em que o Nuno Artur Silva me telefona, para aí um mês antes de eu começar, já não me lembro muito bem, mas no início de 2015, janeiro.
Tem que ter acontecido que é para a RTP.
Exatamente, ele tinha sido convidado para a administração da RTP, portanto ia sair do programa. Ele liga-me e eu, só para contextualizar, eu era fidelíssimo espectador destes senhores desde o programa número 1.
Ok.
Eu lembro-me na altura que o Nuno Artur Silva dizia que no fundo vocês construíram o horário da meia-noite ao fim de semana, que não existia.
Era um horário inexistente.
Era um
e era
deserto.
Ao sábado, só
era sábado à meia-noite.
Era uma altura que as
estava morto.
Ou punham repetições ou punham.
E eles gravávamos sexta à manhã.
Sexta de manhã, coisa que hoje era completamente diferente. Na altura era absolutamente. Tivemos que repetir para aí duas vezes.
Os ritmos mudaram completamente. Entretanto, eu via, não normalmente ao sábado à noite, a loucura da juventude andava a sair, via domingo à tarde com a minha mãe, sentados, era a nossa.
Pois, porque as notícias
repetia às três da tarde.
Nós gravávamos sexta de manhã e o programa ainda estava atual no domingo à tarde.
No domingo à tarde.
Hoje em dia.
Hoje, se nós gravarmos uma hora antes, temos que repetir.
Agora imagina, 10 anos depois do programa começar, eu que era um ouvinte muito confortável no papel de espectador, não era ouvinte, espectador, e estava muito confortável nesse espectador, agora imagina quão, e nunca tinha tido sonhos sequer de passar para ali, quer dizer, nem me tinha ocorrido essa ideia, agora imagina quão surrealista é receber a chamada. Do tipo, e já trabalhava nas produções fictícias, ou melhor, no canal Q, portanto conhecia o Nuno Artur Silva. E nós já nos conhecíamos, tinha trabalhado com o Pedro na
tu
rádio.
Já tinhas entrevistado a mim?
Já tinha entrevistado e, portanto, conhecia-os. Mas agora imagina quão surrealista é, de repente, estão-te a convidar para passares para o lado lá
o programa de que és.
Sabendo que Aurélio Gomes.
Sim.
Tinha um programa no Rádio Clube Português.
Onde tu e o Pedro Adão e Silva.
Onde eu e o Pedro Adão e
começaram.
Silva começamos.
Em 2008?
Sim, mas nós tínhamos começado e depois... Não, foi contigo logo.
Foi.
E lembro-me que antes de nós havia uns senhores, que agora são muito famosos, que tinham um programa cor-de-rosa. Falavam de coisas...
De sociedade?
Sociedade.
Que era o Rosa Chique?
Era o Rosa Chique.
Exatamente.
Que eram os senhores famosos.
E então o meu camarada, o Adão, ficava... Neste momento,
mas era a desconstruir.
Da
é melhor dizeres uma coisa:
era a desconstruir,
e abusar com aquela gente.
Mas esses agora são construtores, porque eles começaram a desconstruir. E alguns daqueles que estavam nesse programa agora
constroem.
Tornaram-se.
Ok, são conversões.
E vamos saber, nomes ou temos que ir ao Google?
Não me lembro.
Acabaste de fazer a história das revoluções.
Duarte Ciopa, mas isso eram convidados do programa, acho eu.
Talvez.
Sim.
E então, lembro quando a Silva ficava fascinado porque a mesa ficava cheia de revistas, lembras? Talvez?
Sim, sim, sim.
Cheias
sim.
Daquelas
quando eles chegavam sociais. Para a política, estavam lá as revistas tipo TV 7 Dias.
Giro,
exatamente.
Giro.
Então, e digam-me uma coisa, como é que se prepara, no seguimento daquilo que estávamos a falar, que o ritmo hoje é muito mais alucinante. Como é que se prepara um programa deste, semanal?
Deixa-me falar já eu, porque depois o resto fica para eles. Hoje é que é quarta-feira.
Hoje é quarta-feira.
Estamos a gravar quarta-feira.
Portanto, amanhã
lá para as 8 da noite, eu mando. Posso revelar estas coisas? Nós temos um grupo no WhatsApp. Tem um nome, posso revelar, muito giro, que é Família Disfuncional.
Família Disfuncional.
O nosso nome é Família Disfuncional.
É uma definição que alguém já fez do nosso...
Ana
Markel fez do nosso
Ana
programa.
Quem é que escreveu esse nome?
Foi a Ana Markel que disse uma vez
num
artigo
sobre
o nosso programa e nós usámos para o grupo.
Okay. Eu logo
que é mais ou menos o que nós somos.
E eu logo mando assim uma mensagenzinha para o grupo a dizer qualquer coisa com meninos. Amanhã é dia de programa, o que é que sugerem? E estão toda a noite e amanhã de quinta-feira a sugerir. Depois fazemos a média, sabemos os temas, são normalmente dois, mais notas, sabemos quem há porque é rotativo.
cabe
depois
programa,
o que só. Cada um diz, só assim diz respeito. Portanto, nós não temos guião no sentido...
Sim, há programas, certo, certo, há programas certo, que certo. Fazem uma espécie de guião e dizem... Transmitem
olha,
mais ou
eu vou
que
para
é
ali
falar.
Para os outros irem para
a mas é rotativo quem abre o programa e só. Quem abre a segunda ronda.
Não, 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 não. Não.
A segunda ronda é decidida há tipo 10 minutos antes. Quem é que quer abrir? Normalmente com a minha pergunta.
Abrem sempre duas pessoas.
Quem é que quer abrir pessoas. O segundo tema? Pergunto eu, pois é. Não quero eu, não quero eu.
Abrem sempre duas pessoas, basicamente.
E há assim um conflito entre
as
duas.
Não, não, ninguém. As pessoas não querem abrir.
As pessoas não querem. Abrir é chato.
Porquê? Explica.
Porque abrir um tema. Quer dizer, abrir um tema é um. Estás sujeito ao contraditório e geralmente sem ter tempo para responder. Não podes responder aos outros, quer dizer, podes interromperes, etc. Mas num programa 4 não é a mesma coisa que um debate
mas
a 2.
Mas também tens terreno fértil para dizer novidade.
Não, mas é que nós temos, nem sempre, mas muitas vezes temos, em geral, temos abordagens bastante diferentes. Não há grande risco de nós repetirmos exatamente...
Um dos argumentos para... Dos não quero abrir eu, porque eu vou dizer uma coisa diferente.
Eu vou dizer uma
ai,
coisa
diferente. Ouvi isso muitas vezes.
A injustiça é isto.
Eu vou dizer uma coisa...
Não, é verdade.
Não é o único, mas não é o único a dizer
isso. Estás a dizer
isso
de uma forma simpática. Eu vou dizer uma coisa inteligente e não sei se vocês aguentam.
Mas isso faz lembrar a história. Eu não sei se contei... Eu agora, ultimamente...
Vais chamar-me outra vez?
Não. Ultimamente ando a lembrar-me imenso da história. Do presidente do tipo do diretor do Correio de Elvas. Contei, né?
Contaste na primeira parte. Contaste.
Eu ando-me a lembrar imenso disso. Isto também faz.
Do Franco.
Atenção! Não. Quando vinha eu Napoleão.
Era o Napoleão, era o Franco.
Vou dar cabo dele no editorial da manhã.
Souber,
mas e tem a ver também com isso, porque mal ou bem, tirando eu, os outros três têm egos bastante grandes. E portanto. É verdade. E eu acho, eu muito francamente acho que sou o que tenho o
acho mesmo. Dizer.
Acho mesmo.
Mas isso é típico de quem tem um ego grande, não é?
É que é tão grande acho... que ele nem vê para fora dele.
Posso dizer uma coisinha? Posso dizer uma coisinha? Eu se tivesse um medidor de egos, eu tenho dificuldade em dizer exatamente quem é o ego-muito mais pesado. Talvez um, não interessa quem, mas em geral.
Eu de fora não tenho. De fora.
Sabes que só uma pessoa como eu ou como o Nuno Artur Silva é que podia estar a fazer a moderação de um programa com estas personalidades.
Porquê?
Porque tens que perceber que tens de anular, ponto final, e ficas bem com isso.
E achas que é difícil?
Não é difícil assim para quem perceber
olha,
isso.
Já estás a falar
isso.
Imenso.
Não.
Está a aproveitar, não, desgraçado.
Não é difícil se tu perceberes que é assim que isto funciona.
Se não é convidar para este
E tu fazes-lhe muito bem.
Pensa que é uma estrela.
O Nuno Artur Silva, eu aprendi com o Nuno, no fundo.
Já nos estás a fazer muita sombra.
Tu falas muito
estás
bem.
Estás a falar mais. Mas eu aprendi com o Nuno, vi-o fazendo. E percebi, pois é, tem que ser assim, com aqueles não pode ser de outra maneira.
Certo.
Deves?
Por ser perfeitamente.
Mas tens de estar bem com isso, não?
Que é engraçado,
muito
é que
infeliz.
Nós temos mesmo personalidades muito diferentes.
Muito diferente.
É difícil encontrar, aliás, um grupo de 4 pessoas com personalidades tão diferentes
bem.
Umas das outras e que há 20 anos, há 18 na realidade.
Não, há sim 18
anos. Há 18,
sim.
Tendo em conta. Que a coisa funciona. Não foi sempre fácil.
Não mas, é sempre.
Não. Ao vivo e sem ser. Ao vivo e ao morto.
Eu digo ao morto que quem vê, eu às vezes sinto que nem sempre é fácil. Não,
mas a verdade é que conseguimos sempre.
Mas esse é o trunfo do programa.
Conseguimos,
claro, mas sem dúvida nenhuma.
Mas conseguimos uma coisa que muitas vezes não acontece na televisão. Quando os programas duram muito tempo, que é ultrapassamos.
Sim.
Conseguimos. Até hoje nunca tivemos nenhum
instituição
grande
de ruptura. Okay. Nunca
tivemos uma situação próxima de ruptura.
Também nunca
não, mas
encontramos a coisa, mas é que não é nada fácil. Hein? Eu já tive noutros programas onde as pessoas até têm personalidades mais próximas, mais parecidas, e onde a coisa esteve mais perto de romper.
Eu muito francamente, e agora falando muito a sério, eu acho que os programas... Enfim, todos nós somos muito reféns da cultura onde vivemos, do ambiente, do país, da maneira como nos organizamos. E nós vemos programas nos outros países, particularmente nos anglo-saxónicos, onde a grande componente, o centro do programa é o conflito. Crossfire, por exemplo, onde as pessoas basicamente se insultam umas às outras sem problema nenhum.
Havia um programa na SIC chamado Crossfire.
Era a imitar o...
Sabes o que é que aconteceu?
Era com a Margarida Marante.
Sabes o que é que aconteceu?
Não era com a Margarida Marante?
Penso que... Talvez. Que não, mas houve uma... Depois, relativamente pouco tempo, há 9 ou 10 anos, voltou a haver uma segunda fase.
E
acabou
muito.
Rapidamente.
Assim.
E acabou rapidamente. Eu lembro-me que eram duas pessoas... de uma qualidade a toda a prova, o Nuno Moraes Sarmento e Augusto Santos Silva, e que aquilo acabou muito rapidamente porque o ambiente era de tal maneira...
Como se diz tóxico.
Tóxico.
Na rádio?
Não. Foi na televisão, foi aqui foi. Na SIC Notícias. O que eu quero dizer com isto é que nós precisamos, eu acho que a nossa cultura, toda a cultura, que infelizmente eu acho que está... que se está um bocado a perder, é uma cultura que não gosta de ver o conflito pelo conflito.
Acho.
E cada vez mais isso está a acontecer. Está-se a transformar, foi o que eu disse. Sempre foi isso. Está-se a transformar e não está a fazer do mundo uma coisa melhor, nem a nossa televisão, nem o ambiente melhor. Eu vejo programas... Eu vou dizer uma coisa, o Daniel pode dizer o mesmo. Eu há pessoas com que não vou ao ar.
Ah, sim, eu também.
Não vou ao ar, não vais para a emissão.
Não vou para a emissão.
Não te sentas num estúdio com elas a conversar.
E não tem que ser obrigatoriamente pessoas com quem tive problemas.
Não, exato.
Com quem eu não tenho nenhuma vontade de debater, e raramente é por causa das opiniões dela. É geralmente o estilo, a forma como debate é uma coisa que é para mim desconfortável, que ou vou ao jogo e não quero.
Se torna horrível.
Ou vou lá fazer de boxe, e eu não, eu, por exemplo, só participo em debates assim por equívoco, ou seja, porque me enganei, fui lá parar,
porque me enganaram, e não se repete, porque eu não consegui vir embora e nunca mais. Eu isso não faço. E há pessoas com que eu também não vou.
Porque o espetáculo da violência verbal é um espetáculo. Eu não quero participar.
Eu acho que os programas, a razão do sucesso deste programa é essa conciliação de nós conseguimos discordar. O Daniel dá saltos, que dá muitos saltos na cadeira e não sei o quê.
Podendo até ferver mas não passando.
E o que nós estamos a construir como comunidade é exatamente o contrário disto. Quer dizer, nós... E eu acho que
é
isso...
É perda de chão comum, é isso, não é?
Sim.
Ah, ok.
E eu acho
pouco,
que
então.
Isso não é... Todos nós, enfim, discutimos isso. Se o que se vai passando nos mídia e nas redes sociais é uma repercussão daquilo que nós somos como comunidade ou é a comunidade que está a ser moldada por isso. E eu
alimentam-se uma à outra, não é?
Sim, mas sendo que eu tenho a tendência para julgar que a comunidade é mais fruto, está a ser mais influenciada por esse tipo de movimento do que propriamente é essa a comunidade é que transporta para as pessoas esse tipo de comportamento.
Eu sou menos paternalista que tu.
Não, desculpa,
nós estamos a replicar a lógica das redes sociais.
Está sim.
Pronto, mas as redes sociais é povo, é pessoa.
Não, isso é uma coisa que eu tenho percebido, não é? Quando tu falas com pessoas que te insultam nas redes sociais, depois falas com elas naturalmente, muitas vezes são pessoas normalíssimas que não são assim.
Não,
mas também lá está o troll.
Está lá tudo.
Podem não mostrar.
Todos nós transportamos todas essas coisas.
E é pior do que o Daniel.
As regras de convivência que nós assumimos que existem no contacto direto
não existem
ao longo
nas redes sociais.
De séculos, claro. Que foram construídas naquilo que chamamos civilização, e as redes sociais tornaram... As pessoas irritam-se muito, porque eu já disse várias vezes no Twitter, por exemplo, em outros sítios, quando me tratam por tu, eu disse, não nos conhecemos. E as pessoas acham que eu sou estou-me a armar em carapau de corrida. Eu disse,
é elitista.
Eu aplico na vida,
por senhor,
nas redes,
que é
aplico as minhas as regras que aplico na,
tal como eu,
no meu
exatamente.
Cotidiano são as que se aplicam.
Se
uma pessoa não conhece
por
lado nenhum,
mas
não
há muita gente
ainda
que
por
não
cima
faz
está
isso.
Geralmente a ser indelicada, é quase sempre, não é? Quando não é por ser, quando não está a ser indelicada, eu não digo nada, evidentemente. O tu tem um sentido. E eu deixo-me só dizer uma coisa que eu estava a dizer no que eu estava a pensar em relação ao nosso espaço. Há uma das coisas que as pessoas hoje dizem imenso. Eu fico irritadíssimo quando por acaso dizem isso comigo. E até no sentido positivo, que é varreu o chão com não sei quem,
isso é uma coisa,
e esmagou não sei o quem, e eu fico sempre, pronto, não foi o debate que eu queria. Eu não tenho qualquer, não tenho mesmo qualquer interesse em debater com qualquer pessoa para varrer o chão com ela e esmagar. Por duas razões. Uma, ou é porque eu fui, não me comportei como devia comportar num debate, porque não é suposto um debate servir para nós varrermos os outros com o chão, ou o outro era tão fraco que eu sem querer... Varri com o chão, quer dizer,
não era tão fraco, as opiniões dele eram tão pouco válidas ou tão
não,
pouco
defensáveis. Ou fraco na capacidade de argumentação, o que significa que eu provavelmente não devia ter debatido com aquela pessoa, porque não, ou seja, não há, e isto, a ideia de transformar todos os debates, que são bons, é bom para as audiências, em
combates de gladiadores.
Eu acho uma das coisas boas que o nosso programa tem é que nós discordamos, concordamos umas vezes, e os outros em que eu participo é igual.
E às vezes cá fora ainda continua a
discussão chata. E às vezes até somos, podemos ter ali momentos de tensão que não tem mal nenhum.
Até eu que não faço mal nenhum, de vez em quando levo com mais palavras.
As poucas vezes que poderemos ter sido indelicados no calor
da refrega,
somos, chegamos cá fora e pedimos desculpa uns aos outros. Desculpa, não devia ter dito aquilo.
E mesmo que isso não tenha acontecido, mas há um ponto que tu tocas que é muito comum e que eu contesto, que tem a ver com o facto de o Aurela aqui até me disse, chamou-me uma coisa que eu me esforço imenso por não ser, que é paternalista. Aliás, acho que vivemos neste momento um momento particular.
Mas era só naquela, sim, é a sim, opinião sim, particular. Sim, sim, sim.
Eu acho que vivemos num momento particular paternalismo idiota, que é o que o Daniel e outras
eu
pessoas...
Eu sei, é a opinião que tens sobre os eleitores do Chico,
exatamente,
é?
Que o Daniel e outras pessoas parecidas com o Chico, tipo o Joaquim Miranda Sarmento, e esse, o Daniel, o Joaquim Miranda Sarmento, o Paulo Rangel... E se assim acham que é...
Estes são aqueles momentos em que eu, lá fora, ele pede-me desculpa.
Daniel e o governo.
Não, que tem a ver com coitados.
Não
era o Paulo Rangel, era o... Quem era o que dizia isso? Não eram... Temos de ter carinho. Eu não acho...
Pintos é que disse que viemos a carinhar. Eu não digo isso, até... Olha, ficas a saber, tenho um texto preparado sobre esse assunto.
Agora... A frase que eu mais odeio que ele diz.
Agora... Não, eu não tenho essa
posição. Mas pronto.
É diferente. Okay. Eu acho que tu fazes uma leitura, por vezes, simplista do voto.
Mas eu faço questão de ter essa leitura simplista.
Moralista, vá.
Não, talvez. Aí eu faço questão, quer dizer, vamos lá ver. Não há nenhum quadradinho no papel eleitoral que diga: bom, eu voto no Chega, mas não defendo as políticas racistas. Mas não defendo as políticas misóginas, não defendo as políticas xenófobas. Não, eu não sou, mas voto neste porque sou assim, protesto. Vou protestar.
Eu adorava discutir isso contigo.
Também eu.
Mas eu adorava mesmo, porque por acaso não concordo nada contigo, porque eu acho que em todos os partidos, infelizmente, a maior parte das pessoas votam, nem fazem ideia nenhuma de que problema.
O problema do Pedro é que o Pedro confunde eleitoral. Eu acho que o Pedro confunde compreender com justificar.
Não.
Uma coisa é uma pessoa tentar compreender as razões do voto e elas podem ser muito complexas. Isso não te impede de não justificar esse voto.
A responsabilização, é isso?
Claro,
tu queres justificar.
Isso eu concordo.
As pessoas têm que ser responsáveis.
Tu podes tentar perceber as razões profundas que levam ao voto, que são complexas e não são obrigatoriamente a concordância com cada um daqueles pontos.
E que tem a ver com psicanálise,
às vezes tem a ver com sociologia.
Quem é que diz que o português normalmente vota com inteligência e isso prova mais tarde? Quem é que diz isso?
Não sei.
Vota com a carteira.
Mas é burro. Não, vota.
Acho que era o Ian que
se votasse com a carteira, o PS tinha ganho estas eleições. Fácil. Se votassem com a carteira...
Mas isso há um desfazamento.
Mas isto é outro. Lá estava.
Não temos... Eu queria falar de um ditador, que conclui o teu raciocínio, não conclui.
Agora
não,
fiquei curioso.
Mas eu não me esqueço.
Era a questão do paternalismo que chegou para aqui, eu já conclui. Não me lembro
mas
qual
eu concordo,
era o
teatro. Mas eu concordo, eu tendo a concordar.
Com as redes sociais, com aquilo tu e o Aurélio falaram.
É preciso estar sempre a orientar o Pedro pelo nosso
problema. É verdade. Não. Este tipo dava um excelente ponto, aliás, é a sua principal qualidade, é ser um ponto. A estrela está aqui, o ponto vai dizendo.
Não,
estás a
dar um ponto e argumentista.
O que é que era ponto? Era sobre as redes sociais. Nós temos um problema também, há aí um paternalismo em relação às redes sociais. O Daniel já tocou um ponto que era: o primeiro fenómeno das redes sociais é que as pessoas, os grandes trolls das redes sociais, e já encontrei alguns, são uns cordeirinhos normalmente, quando os encontramos, são os piores.
São os furiados de teclado.
E depois são os terroristas de teclado, como eu chamo. E depois há outro fenómeno, que nós andamos todos enganados. Os grandes movimentos que se encontram nas redes sociais são muitíssimo bem financiados, muitíssimo bem planeados, e estão ao serviço de grandes correntes. Quer dizer, não haja ilusões sobre isso. Quando nós... esta horde de pessoas que agora decide... Não é! Tem pessoas que são contratadas para fazer aquilo. Neste momento...
São bots, ou humanos ou não humanos.
Sabes que eu sou... Daniel, estamos a ficar velhos na nossa discussão, já tivemos muito e já evoluímos já achamos de coisas diferentes sobre muitas coisas, eu e ele. Que é, por exemplo, a questão dos referendos. O Daniel ainda está, ainda se torce um bocadinho.
Eu sou a favor de referências em relação a um determinado tipo de temas.
Eu
sou um
fundamentalista.
Eu sei que tu defendes muito a democracia representativa.
Eu também.
Eu
acho que o referendo pode
não
ser
põe em causa
fundamentalista um sobre os referendos. E uma das razões recente, e que ainda me deu mais razão, é como eu sei, como todos nós sabemos, como é que se faz a opinião nas redes sociais.
Eu, por exemplo,
se me derem 5 milhões de dólares, eu consigo convencer muitíssimas pessoas de qualidades
que vocês têm. Mas eu continuo a achar que isso é paternalismo.
Nós já tivemos essa discussão, não vamos entrar para os referendos, mas é só isto.
Temos que ir para as notas.
Não, é que eu...
Senão não há notas.
Não digas isso porque depois estás a dar...
Depois dizem-me assim, tenho que dizer isto.
Cria stress nas pessoas.
Estás a criar stress nas pessoas, pá.
Estão a ver em casa.
Mas as pessoas querem as notas, meu caro.
Fechar com este tema. Diz Daniel para eu fechar com este tema.
É muito rápido, é só dizer que o...
É muito rápido.
É errado. Vou terminar. Os únicos referendos que eu defendo realmente são aqueles que a Constituição proíbe. Que é, eu defendo referendos para qualquer transição de soberania. Porque aí acho que o Parlamento representativo não deve ter o poder de substituir onde a soberania repousa, que é no povo. E significa que os únicos referendos que defendi é entrada no euro, entrada na União Europeia, Tratado de Maastricht, que são transferências de soberania que ainda por cima não têm recuo possível.
Portanto, devem ter... Que eu discordo.
Não discordas.
Sou de todos.
Adorava que discutíssemos isso aqui, mas eu quero falar do ditador, aquele que ninguém consegue vencer, que é o tempo. E esse é um ditador que paira sempre no vosso programa. Eu que sou um espectador.
Isso também... só é assim, porque se tu dividires bem o tempo por quatro pessoas, estaria, grosso modo em média, 5 minutos para cada um, para cada tema.
Uhum.
Mais 2 minutinhos para notas e dávamos aos 49, ainda dá tempo ao vídeo.
Uhum.
Agora o problema é que eu falo com esta linda voz que Deus me deu.
E
ninguém me ouve.
Por acaso é verdade.
Tens a voz mais bonita da televisão.
Por acaso é verdade.
Por acaso
não. Aliás, que vem da rádio.
Eu só disse, eu não me estou a gabar porque não tive mérito nenhum na voz que tenho, portanto posso dizer-lhe que eu tenho bonito, que não é gabante. Olha, é a vida. Mas este programa seria ótimo ou com mais tempo ou com menos uma pessoa.
Pronto, mas a minha pergunta é: não vamos tirar ninguém.
Pedro,
não vamos tirar ninguém. A minha pergunta é: não valeria a pena uma plataforma como a Opto? Agora, esta coisa dos podcasts que parecem cogumelos. Não valeria a pena fazer uma versão sem esta ditadura tão impositiva do tempo?
Quanto é que pagam?
Lembras da história do Marco Paulo? Estava na internet, ele disse: se a internet me chamar, me convidar.
Não me lembrava.
Mas a sério, não gostavam de fazer uma versão sem essa pressão constante?
Mas sabes que há um problema.
O tempo nunca chega.
Sabes qual é o segredo? Deixa-os ficar com fome. Nunca ouviste isso.
Mas eu como espectador, fico aflito. Deixa-me ouvir.
Sabes como eu como ator da coisa, sabes o que é que me preocupa no programa? Muito sério. Tanto eu como o Daniel, sobretudo eu e o Daniel, participamos noutros fora. Eu andei em latim.
Que é o plural de fora.
Muito bem.
Tive 2 anos de latim, bebês. Vai, chupa.
Está bem que nem o pisão.
O que o 25 de Abril fez para a comunidade,
devagarinho,
chegaram lá fora.
Anda com uma língua morta na boca.
Tanto eu.
Desculpa. Também de vez em quando tem piada. Só de vez em quando.
E tanto eu como o Daniel, fazemos outros fora, na televisão, na rádio, não sei. E o que eu sinto muitas vezes no eixo, em contraposição com os outros, é que há muito menos interação do que temos noutros espaços.
Certo.
Ou seja,
tem a ver com sermos quatro.
E tem a ver com outras coisas, quer dizer, porque...
Não sei se já percebemos que a conclusão é que o Pedro vai ter que sair. Já é a segunda vez que estamos aqui que o Pedro vai ter que sair.
Eu deixo-me interromper por si mesmo.
Eu sei que nisso tu és, por acaso, mais recente.
De longe, mais recente. O Daniel é o que diz que se deixa interromper, mas está sempre a queixar-se que está sempre interrompido.
O Daniel começa, vá lá.
Há uma coisa que ele tem razão. Ele é o
mais interrompido.
Não. Mais interrompido logo a abrir.
Logo a abrir.
Oi, e já está.
É porque
eu chego a ouvir dizer, pá, deixa-me começar.
É porque como estimulo intelectualmente, eles depois ficam excitados intelectualmente.
Meus caros, é um espectador apaixonado pelo vosso programa, não perco um que vos diz, por favor, façam uma versão sem estes 50 minutos não, mas, ditatoriais.
Mas há um problema. Eu deixo-me interromper e agora sem brincar, eu sou de longe o que me deixa mais interromper.
Sem dúvida.
Não tenho confere. Problema porque.
É fácil pegar depois da ideia. A ideia também não é tão complexa que estás perdendo.
Mas se calhar é por isso, sou mais leve, sou mais solto. Sou mais solto e, portanto, vou pegando assim as coisas, qual borboleta por ali. E o Daniel não se deixa interromper tanto como ele pensa, porque me disse, no último programa foi incrível, eu fui de longíssimo mais interrompido. E ele, no fim do programa, vem dizer: porra, pá, estou-me sempre a interromper. E eu fartei-me de rir, porque eu tinha a noção. Às vezes tu tens a noção. Mas a Clara e o Daniel são muito menos suscetíveis de serem interrompidos.
Não gostam, e o Daniel?
O Clara e o Luís Pedro. Não gostam tanto de serem interrompidos. O que dá origem a que depois os quatro tenhamos tendência para aumentar o discurso...
O tempo.
E, portanto, eu temo que se tivéssemos 2 horas, provavelmente eu, em vez de ter uma intervenção de 4 minutos,
fizesse uma coisa para acabar.
Eles não se apercebem...
Alguma fome que fica não é má.
Não. E eu acho que eles não se apercebem de uma coisa.
Afunda as coisas.
Mas eles não se apercebem de uma coisa. Eles, às vezes, repetem 2 e 3 vezes a mesma ideia.
O tempo. Isso é o Daniel.
O Daniel apontava uma certa pessoa.
Eu sou uma pessoa muito.
Este é o mais estruturado.
Portanto, eu levo as coisas, levo as notinhas todas,
vamos acabar,
etc.
Já não temos tempo para notas.
Não temos tempo para notas.
Mas eu preciso. Eu quero uma coisa: que é que vocês me digam 2 elementos que gostavam de ver no Eixo do Mal, não para substituir ninguém, mas imaginemos que passavam a ser 6. Que 2 pessoas é que gostavam de ver no painel?
Eu há muitas pessoas.
Mas
eu,
difícil é
que há uma pessoa que não gosta, que despreza completamente, estou convencido, o nosso programa. Aliás, o Daniel disse-me que desprezava o nosso programa. Sim, eu vou dizer. Não estou. Foi publicamente que ele disse. Mas que é uma pessoa, provavelmente, que eu não conheço, que é o José Pacheco Pereira, que eu acho um tipo de uma elevadíssima qualidade. Não, ele disse uma vez, tu contaste num debate que disse que o teu programa de entertainment.
Ah,
lembras?
sim, lembro.
Mas é um indivíduo
que eu disse
que eu não conheço. É um indivíduo que eu não conheço, que enfim, provavelmente pessoalmente não é, mas é um tipo que eu
Gostavas de ver
não,
lá.
Eu não sei se. É
uma visita só.
Não, é impossível dizer isso porque tu para fazer. Nós, houve uma altura em que convidávamos gente quando faltava gente.
Nem me lembro disso.
Foi, aliás, houve uma altura até que...
Ele já não se lembra. Fui eu que sugeri deixarmos, e vocês concordaram logo, de convidar. Porque havia uma alteração muito grande no equilíbrio.
Quando a pessoa entrava, aquilo ficava estranho.
Portanto,
estranho
para todos. Isso aconteceu. Portanto, por isso é que eu tenho muita dificuldade. Eu digo...
Que era para fechar.
José Pacheco Pereira.
Só nomes.
Porque, mas tenho a certeza que não resultava. Mas é uma pessoa com que eu tenho muita consideração intelectual.
Mas não se restringam só ao elenco de comentadores políticos que há. Podem ser mais criativos do que isso.
Então
diz-me 2.
Tinha 2 pessoas. Sim. Fora, eu dizia, tem que ser um fadista, não é?
Mas era giro que fosse
Aldina Duarte.
Aldina Duarte.
E mais era um nome? Uma grande conversadora para o nosso programa.
E mais um nome ou não?
Eu gosto do João Maria Joné à direita, mas gosto.
João Maria Joné. À direita, mas gosto, portanto, deixa.
Denunciado.
Eu sou suspeito porque eu adoro o João Maria e revejo-me, eu, velho, vejo muito no João Maria, porque o João Maria Joné é exatamente aquele tipo como eu, que se sente completamente órfão neste momento da direita, e eu sinto-me absolutamente órfão da direita. Mas a esquerda também me deixou. A esquerda também me deixou. Também nunca foi minha mãe. Nunca, portanto, também é órfão. Portanto, olha,
então vá, 2 nomes, Pedro.
Dois nomes. Jorge Nuno Pinto da Costa.
Ah, pá, por favor, ó Pedro. Ó pá, estamos à mesa. Estamos à mesa.
Jorge Nuno Pinto da Costa e António Costa.
Ok. Boa.
Eu sou um grande admirador do homem.
Do António Costa.
Sim.
Sim, eu percebi.
E do outro também.
Eu também sou, mas não acho que é um grande.
Não é um bom. Foi comentador e não foi um grande.
Não, mas estava um grande conversador.
Até porque não é um.
Então
um
Santos Silva.
Se
era para ir para aí, prefiro um Santos Silva.
Santos Silva, tudo programa. Olhar para os outros e dizer que sejam todos burros.
Daniel, tem que ser. Temos que terminar.
Olha, deste uma ideia, o Santos Silva. eu para o podcast já entrevistei bastantes pessoas e
com o Santos Silva
é um belíssimo orador.
Em que discordo de muita coisa, claro. mais do que o Pedro, seguramente.
Sim, mais do que
as entrevistas que tive com ele, que foram meio debates, mas entrevistas, são muito foram sempre uma coisa, é uma tensão, um tipo de tensão que eu gosto. Olha, é uma tensão, Pedro, deixa-me lá agora falar. Uma tensão intelectual, ou seja, e que a mim dá-me bastante prazer.
E
ou seja,
ele também.
Que não há nenhum momento, pelo menos os que eu tive com ele, de agressividade. Não, ele tem. Eu estou a ver, as experiências que eu tive com ele, espero, olha, imagino que possa ser por respeito mútuo intelectual, foram... E eu, para ser politicamente correto, a pessoa com que eu tenho um debate semanal, que é o Francisco Mendes da Silva, certo. Era uma pessoa que eu veria completamente neste debate. De qualquer das formas, se tivesse que entrar alguém, eu não tenho nenhuma ideia em especial, mas para mim seria seguramente uma pessoa da nova geração. Ou seja, alguém que acrescentasse, porque nós temos todos, tirando a... Não vou dizer aqui, nós temos idades próximas. Temos idades próximas e... Se entrasse alguém, acho que faria sentido, claro. Ou duas pessoas, eu não tenho nenhuma ideia, mas pessoas da geração mais abaixo, para que o programa ganhasse
outra dinâmica.
Eu tenho
outra
que idade. Dizer por dever.
Temos que fechar.
Tenho que dizer por dever da minha consciência. Tenho que dizer por dever da minha consciência que há duas pessoas, uma com que eu trabalho atualmente a fazer um podcast aqui no Expresso,
Pedro,
que
é o Pedro Cisa Vieira.
E outro com que também trabalhei muito tempo a fazer o mesmo cara, que era o Pedro Adão e Silva, okay. Que são das pessoas com mais qualidade com que eu jamais me deparei, okay. E que dariam, e que esses sim entrariam com facilidade do nosso programa. Com este defeito que o Daniel diz, e o Daniel nisso tem toda a razão, era mais interessante trazer uma pessoa de outra geração que não da nossa.
Olha,
normalmente uma rapariga.
Gostei imenso. Gostei mesmo muito.
Sugeri a Aldina, ainda para mais vem de outra área.
Eu repeti isto todas as semanas, por mim, ficava um painel fixo. Gostei imenso, obrigado por terem vindo.
Olha, fala lá com a Opta.
Fala
com a Opta.
Eu já disse.
Se a Opta ou a internet nos convidar, não sei.
Pronto, eu vou meter uma
colher. A internet fala com a nossa gente.
Para terminar, vou só pedir-vos duas sugestões. Uma da Opto. Querem começar pela sugestão da Opto?
Temos todos,
Daniel.
Acho que fazemos todos a mesma.
Então,
o eixo do mal, estás à espera.
Não perco.
Pronto,
esse.
E o teu podcast? Epá,
não
perco. O podcast. Sim.
Olha, mas olha, vejo todas as semanas.
O eixo do mal, estar na Opto, tem essa vantagem. Eu já fiz isso, que é, deixa lá ver como é que isto era há 6 anos.
Ai, estão tá lá todos.
Há 6 não, mas há 5. Há 5 que está. Há 5 que encontras.
Olha, não vejo hoje, estou mal. Não.
Pronto, então agora, sem ser da Opto, Daniel.
Tenho um livro, A Família Netanyahu, ao contrário do que parece, é um romance, não é um...
A sério?
É sobre, de facto...
E não tem nada a ver com...
Tem. É o pai do Netanyahu.
Isso é humorístico.
É do Joshua Cohen, é o pai do Netanyahu que visita uma universidade, vai trabalhar
para uma
universidade.
É ficcional ou não?
É semificcional. É baseado, de facto, numa coisa que aconteceu. E conhecer o pai e a família do Netanyahu, porque o Netanyahu
ajuda
também
a perceber...
lá... Aí ajuda a perceber.
Sabes que o pai foi resgatado agora.
Foi resgatado.
O pai foi resgatado, o seu nome e... O livro é semi-humorístico, desculpa.
É muito, muito giro. E tenho uma peça de teatro que já não podem ver, mas okay. Eu quero falar dela. Okay. É muito, e vou ser muito rápido. Já não podem ver porque já não está em cena, tem o problema de...
Estás a ver como nos estranho.
É uma sugestão.
Que é...
em duas ou três.
É uma sugestão póstuma.
Morto. Não, eu espero que volte, porque eu vi há pouco tempo, okay. no teatro do bairro. Morto o Cão, Acabou-se a Fúria, do Pablo Fidalgo Lareo, que é com um monólogo, é o segundo monólogo que eu vejo do Cláudio Silva, que é um ator absolutamente extraordinário. Olá. Eu vi dois monólogos, um deles em espanhol, estava à espera de, pronto, vou aqui apanhar um secador. Pelo contrário, é um ator extraordinário. Esta peça é sobre o Luís Pacheco, é em torno do Luís Pacheco, e eu espero que eles voltem a pôr
então,
algum
no fundo,
lado.
A tua sugestão é uma reposição.
É uma reposição de uma grande peça.
Reponham.
E um grande livro.
Bom, então, obrigado. Enquanto não há peça, leiam coisas do Luís Pacheco.
Pedro, as tuas sugestões.
Não era, eu trago coisas
ou a tua sugestão.
Mais antigas, pensava que era assim. Há livros que nos marcaram. Provavelmente um dos livros que mais me marcou na minha vida foi O Zero e o Infinito, do Arthur Costner. É um dos meus livros favoritos de sempre. E que teve um papel importante na minha formação como cidadão. O segundo é algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer esta sexta-feira.
É melhor do que a minha,
que é, eu sou um brutal apaixonado por teatro, já disse, sou um ator frustrado, E vai, e é uma coisa que eu estou com muita curiosidade. O Teatro Nacional São João vai estrear na sexta-feira uma peça encenada pelo Nuno Cardoso, que é o Fado Alexandrino, o texto original do António Lobo Antunes, com a reescrito pelo Nuno Cardoso. Estou um bocado preocupado. Pergunto a vocês porquê.
Porquê?
Porque me disseram que são 3 horas e meia.
Sabes que eu não meço as coisas. É aquela coisa do tamanho.
Olha, mas vou dizer isto.
Eu meço. Quando são más, eu meço pelo tempo.
Mas eu, se for má, passar 5 minutos já estou a pensar.
Mas vou dizer o seguinte em relação a teatro. Fui assustadíssimo ver o... Também no Teatro Nacional São João, o, como é que se chama, daquele do livro do Saramago, dos cegos, o Ensaio sobre a Cegueira.
Ah, o Ensaio sobre a Cegueira.
E o Ensaio sobre a Cegueira foi uma peça que foi, era também do Teatro Nacional São João, feita em parceria com o Teatro Nacional da Catalunha.
Uhum. Eles tiveram
Teatro
lá,
Nacional sim. da Catalunha, não sei se é Teatro Nacional que se diz, mas
Teatro
pronto.
Nacional, uma grande nação.
E era meio em catalão, meio em português.
Catalanes.
Demorou 3 horas e meia e eu não senti tédio um único segundo.
E o livro que sugeriste é um...
Não é.
Não é?
Não, é pequeno. É
um livro pequeno. Não,
e curiosamente fui ver uma peça, talvez um dos meus textos que eu mais gosto de teatro, que foi aqui no CCB, que eram as últimas gravações de Crap, que é dos meus textos favoritos em teatro, que demorou 20 minutos e foi uma seca!
Estás a ver?
Incrível.
Aurélio.
Eu poupo-te, estou a ler o Tom Holland, o novíssimo Pax. Eu sou um grande entusiasta da história de Roma, seja da República, seja do Império, e já li tanto sobre isso que eu vou dizer uma coisa que é arriscada. Há uma obra monumental do século XVIII do Edward Gibbon, que é a história do declínio e queda do Império Romano em vários volumes. É tida quase um gold standard do que é escrever sobre Roma. O Tom Holland está lá tão próximo que até dói. É um livro que eu recomendo, e a gente reconhece ali tanto do que nós somos e herdamos daquela gente.
Uau.
Dos romanos, instituições, leis, hábitos, capitalismo até.
Tiques.
Portanto, Tom Holland, Pax.
Boa. Obrigado, muito obrigado por terem vindo. Foi um prazer falar convosco. Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, produção e sei lá mais o quê, do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Gustavo Carvalho, a coordenação da Presidente da Assembleia da República, Joana Beleza, e a direção do Presidente da República, Daniel Oliveira. Eu sou o Primeiro-Ministro, Renato Godinho, e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.